DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou a Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. O governo de Moçambique e a Renamo precisam de mais tempo para analisar os mecanismos de garantia de implementação do acordo de cessação das hostilidades. A conclusão foi divulgada ontem, no final de mais uma ronda negocial falhada entre as duas delegações para debater as garantias de aplicação do acordo base, acertado na segunda-feira, e terminar a crise que afeta o país há mais de um ano. O chefe da delegação do governo responsabiliza a Renamo pelo fracasso desta ronda negocial, afirmando que o partido da oposição apresentou novas propostas. Por sua vez, a delegação da Renamo nega que o seu partido tenha apresentado novos elementos. A próxima ronda de diálogo está marcada para segunda-feira e as duas delegações continuam a afirmar que o acordo está para breve. Ainda em Moçambique, o país aderiu a um protocolo facultativo da Convenção contra a Tortura. O protocolo entra em vigor esta quinta-feira e estabelece, entre outros pontos, um sistema de visitas regulares de organismos independentes internacionais e nacionais a lugares onde as pessoas estão privadas da sua liberdade. A União Europeia e a Liga Moçambicana dos Direitos Humanos já saudaram a adesão de Maputo e prometem apoiar o país na aplicação do protocolo. A Libéria decidiu encerrar as escolas do país sem exceção para tentar travar a propagação do vírus ébola naquele território e em outros países vizinhos da África Ocidental, segundo anunciou ontem a presidente liberiana Ellen Sirleaf Johnson. Todos os mercados em zonas fronteiriças com a Serra Leoa, Guiné-Conakry e Costa do Marfim têm igualmente ordem de encerramento. Na mesma intervenção, Ellen Sirleaf Johnson indicou que a Libéria vai desbloquear 5 milhões de dólares como a primeira a contribuição para a luta regional contra a epidemia. Recorde-se que desde março o vírus já matou 670 pessoas na Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa. 6 pessoas morreram e outras 6 ficaram feridas num ataque suicida no Instituto Politécnico de Kano, no nordeste da Nigéria. O ataque desta quarta-feira é o 4º de uma série de atentados levados a cabo por mulheres na segunda maior cidade nigeriana desde o fim de semana. O grupo radical islâmico Boko Haram tem estado a realizar ataques semelhantes na região. Entretanto, o presidente dos Camarões demitiu 2 oficiais sénior do exército depois da morte de 15 pessoas em ataques atribuídos também ao Boko Haram. Paul Biya dispensou os 2 oficiais que operavam no norte do país, região onde o grupo radical islâmico tem levado a cabo uma série de ataques contra o exército e civis camaroneses. Mais de 100 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas na faixa de Gaza em ataques israelitas, o que eleva o total de palestinianos mortos nos 23 dias da ofensiva de Israel para 1.359. Esta quarta-feira, as Nações Unidas condenaram firmemente a atuação de Israel e exigiram justiça depois do ataque a uma escola da organização que matou pelo menos 16 palestinianos. No mesmo dia, o governo federal alemão anunciou o envio de 8 milhões e meio de euros para ajuda humanitária ao povo de Gaza. Por sua vez, os Estados Unidos confirmaram o envio de mais munições para Israel, horas depois de terem condenado o ataque contra uma escola das Nações Unidas. Já esta quinta-feira, as forças israelitas mobilizaram mais 16 mil reservistas, aumentando para 86 mil o número autorizado pelo governo para a ofensiva em Gaza. O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, está a apelar aos separatistas pró-russos para que participem esta quinta-feira no diálogo que terá lugar na Bielorrússia. Na agenda, entre outros pontos, estarão o acesso de especialistas ao local da queda do avião de passageiros malaio e a libertação de todos os prisioneiros por parte dos rebeldes. Entretanto, a Rússia afirmou esta quarta-feira que as sanções que o Ocidente lhe decidiu aplicar por causa da crise na Ucrânia iriam dar um resultado oposto ao esperado e levar a aumentos de preço da energia na Europa. O bombardeamento de uma cidade síria controlada pelos rebeldes perto de Damasco pelas forças do regime de Bashar al-Assad causou na quarta-feira a morte a 11 adultos e uma criança. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, dezenas de outras pessoas, entre as quais várias crianças, ficaram feridas. Duma, um bastião rebelde situado a nordeste de Damasco, está cercada pelo exército sírio há mais de um ano. A guerra na Síria já fez mais de 170 mil vítimas e forçou cerca de metade da população do país a abandonar as suas casas. Ficam por aqui as notícias. Começa agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
E nos destaques desta quinta-feira, dia 31 de julho de 2014, Moçambique adere ao protocolo da Convenção Internacional contra a Tortura. Investigadores britânicos apelam à aposta no financiamento da agricultura comercial pelo governo moçambicano. E número de palestinianos mortos por ofensiva israelita ultrapassa os 1.300. Saiba mais já a seguir. Entra em vigor esta quinta-feira o protocolo facultativo da Convenção Internacional contra a Tortura e outras penas e tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Moçambique é um dos países que acaba de aderir a este protocolo. A União Europeia e a Liga Moçambicana dos Direitos Humanos já se congratularam com a adesão do país. A Liga considera que o protocolo poderá contribuir para alterar o atual cenário no país, que descreve como preocupante. Pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
O protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes estabelece um sistema de visitas regulares de organismos independentes, nacionais e internacionais, a lugares onde pessoas estão privadas da sua liberdade. O objetivo da medida é evitar estas violações. O protocolo cria também um subcomitê de prevenção da tortura que dispõe de mandato para visitar locais de detenção nos Estados pares. É exigido a Estados o estabelecimento de um mecanismo nacional independente para a prevenção da tortura, o qual tem também mandato para inspecionar locais de detenção. A União Europeia emitiu em Maputo um comunicado em que considera a recente adesão de Moçambique ao protocolo uma medida importante no sentido do reforço do respeito dos direitos humanos dos detidos e uma contribuição para o Estado de Direito em Moçambique. Perguntamos à presidente da Liga dos Direitos Humanos em Moçambique, Alice Mabota, que avaliação fazia da situação no país.
Para mim é bem-vindo, vai ajudar muito. Nós temos neste momento a grande cadeia de tortura, que é a cadeia do comando, que é dirigido pessoalmente pelo comandante da polícia e comandantes que sejam muito carrascos. São eles que dirigem a cadeia do comando, onde as pessoas ou enlouquecem ou morrem. Geralmente não te deixam sair, segundo eles. Se você sai com vida, é com muita sorte. Há outros sítios que nos chegam no centro do país.
Alice Mabota disse que a Liga dos Direitos Humanos em Moçambique está a monitorar desde 2013 a situação das execuções no país. Sem adiantar números, avançou que a situação é preocupante e está a assumir proporções alarmantes.
As execuções em Moçambique é o pão de cada dia. As execuções não são feitas somente nas cadeias. Porque o que é que fazia antigamente? Era meter-te na cadeia e executarem. Agora são polícias especiais. Quando ouves dizer que abatemos um cadastrado, muitas das vezes não é o cadastrado como tal. E o cadastrado não se abate, prende-se. Tem que haver medidas técnicas especiais dos polícias para lidarem com o mundo do crime.
A presidente da Liga dos Direitos Humanos em Moçambique, Alice Mabota, disse ter sido com muita alegria que a sua organização tomou conhecimento da adesão do país ao protocolo facultativo, a Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes. De acordo com Alice Mabota, a Liga não tem acesso a alguns locais, como a cadeia do comando da cidade de Maputo, onde, segundo afirmou, se registam tratamentos desumanos.
Não temos acesso e com este protocolo vamos ter acesso. O Estado é forçado, nem sequer o juiz tem acesso. Aquele que é superior a mim, aquele que decide a vida de quem priva amanhã.
Tanto a Liga Moçambicana dos Direitos Humanos como a União Europeia manifestam a sua disponibilidade para apoiar o país a implementar o novo protocolo. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E sobre este tema, lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Como ouvimos, Moçambique aderiu a um protocolo facultativo da Convenção contra a Tortura e nós perguntamos-lhe, na sua opinião, de que forma pode a adesão a este protocolo evitar casos de tortura em Moçambique? Já sabe que pode responder-nos através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Galinhas e cerveja, uma receita para o crescimento, é a mais recente obra dos investigadores britânicos Joseph Hanlon e Teresa Smart. Trata-se de uma obra que lança apelos ao governo de Moçambique para apostar no financiamento aos agricultores comerciais e não esperar pelos apoios externos. O retrato desta situação com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Galinhas e cerveja, uma receita para o crescimento, é uma sugestão sobre como os agricultores comerciais podem tomar a dianteira se tiverem apoios internos para expandir áreas de produção. O livro refere-se a este grupo como sendo o que está a introduzir importantes dinâmicas sociais e económicas na transformação do meio rural. Os autores Joseph Hanlon e Teresa Smart levantam aspectos que têm a ver com o facto de este grupo estar a receber recursos externos para a agricultura que podem durar pouco tempo. Teresa Smart, coautora, apela por isso para que Moçambique não espere sempre pelos apoios externos.
Neste livro, apelamos para que os moçambicanos, deixando de olhar para os investidores estrangeiros para resolver os seus problemas, e em vez disso, olhem para os seus próprios agricultores.
Por se tratar de agricultores considerados o grupo mais dinâmico do meio rural e por não ter nenhum apoio do Estado, Teresa Smart questiona.
Como é que eles conseguem? Certamente este grupo é o grupo mais empreendedor, mas se observa com mais atenção, verifica que a maioria recebeu apoio substancial, não do governo, mas deste setor público internacional.
O título Galinhas de Cerveja, uma receita para o crescimento, é no mínimo curioso, mas Teresa Smart explica como se adequa à realidade.
Na Alta Zambésia, cultiva-se cada vez mais a soja, destinado inteiramente para o mercado e para a ração para um enorme aumento de produção de galinhas, em parte produzido pelas estas pequenas agricultoras comerciais. A nova cerveja Impala, que se produz em Nampula, tem por base a mandioca agora produzido por agricultores comerciais em Rabaui.
A obra dá algumas receitas ao Estado moçambicano para desenvolver a agricultura, tomando o exemplo bem-sucedido da Tailândia.
O governo investe massivamente, incluindo através do adubos e baixo preço. Foi isso que se faz a Tailândia a maior exportador do arroz. Moçambique pode fazer o mesmo se apoiasse os pequenos agricultores para expandirem de modo a fazer delas agricultoras comerciais de 3 a 20 hectares.
O economista moçambicano João Mosca, chamado a comentar esta obra, aliou o crescimento deste grupo de agricultores comerciais à questão da terra.
Terra que irá introduzir novas conflitualidades, novas dinâmicas no meio rural, dentro das próprias comunidades, essas dinâmicas vão surgir. Será a própria dinâmica do processo social e económico no meio rural que irá provocar a necessidade de expansão de terra e logo, portanto, a necessidade de resolver de forma acertada esse tipo de conflitualidade que podem e com certeza surgirão, porque a terra afinal é um bem muito escasso, mesmo em Moçambique, embora muita gente pense que não.
Teresa Smart e Joseph Hanlon são coautores de outras duas obras que foram igualmente publicadas em Moçambique. Romo da Silva, DW Maputo.
Faz um ano que o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, foi eleito para um sétimo mandato. Apesar dos seus 90 anos e um estado de saúde envolto em segredo, mas que se estima precário, a idade não amoleceu a sua retórica. Mugabe continua a querer expulsar do país os latifundiários brancos. Cristina Kripal com mais informação.
Segundo a Associação Agrícola Nacional, resta um total de 150 latifundiários brancos no país. Todos os outros foram expropriados e expulsos no início do ano 2000, com a aprovação do presidente. Mas não é certo se Mugabe conseguirá o seu propósito de expropriar todos os brancos. Ele e o seu governo anunciaram muita coisa no ano passado, mas pouco ou nada se fez. Não há qualquer progresso no tratamento de temas prementes, como a crise de dívidas, o crescimento económico e a sucessão do presidente Nuno Agenário, diz Jürgen Langen, delegado da Fundação Alemã Konrad Adenauer, na capital Harare.
A situação pode ser descrita com duas palavras apenas: estagnação total. E mesmo os membros do partido governamental já não acreditam que este possa resolver os problemas. O país já não acredita na política.
O Zimbábue ainda está a sofrer as sequelas da crise económica do princípio do século. Na altura, a inflação atingiu um recorde de 231 milhões%, a cólera ceifou a vida a 4 mil pessoas e a economia entrou em colapso. Hoje a inflação está controlada, tendo atingido modestos 1,8% em 2013, mas a economia estagnou. Se não fosse o enorme crescimento da agricultura, a situação ainda seria muito mais grave, dizem os analistas. E segundo Langen, Mugabe também não desistiu ainda do seu projeto de indigenização.
Penso que é um tema que não vai ser posto de lado. Já houve tentativas de alguns jovens deputados de liberalizar o sistema, mas o presidente interveio de imediato para o impedir.
As leis impostas por Mugabe obrigam as empresas estrangeiras no país a entregar 51% das suas participações a negros zimbabuanos. Esta medida atinge sobretudo os grandes consórcios mineiros. Evidentemente, os investidores não querem renunciar ao controle sobre as suas empresas. O resultado é que não há novos investimentos do exterior, de que o país necessita urgentemente. E no Zimbábue diz-se que onde as empresas cedem, o dinheiro vai diretamente para os bolsos dos adeptos de Mugabe. Tony Hawkins, economista da Universidade de Harare, diz que o projeto do presidente é sobretudo um exercício de relações públicas. Enquanto isso, dentro do seu partido ZANU-PF, rebentou a luta pela sucessão do presidente. Candidatos bem posicionados são a vice-presidente Joyce Majuru e o ministro da Defesa Emmerson Mnangagwa. Por seu lado, Robert Mugabe tenta a todo custo reprimir esta luta interna pelo poder, mas em vão. Segundo o economista Hawkins,
esta luta interna pelo poder está a absorver todas as energias do partido e do governo. O propósito do partido e do governo parece ser apenas resolver a sucessão de Mugabe e não encontrar uma solução para a situação económica.
Cristina Kripal, DW.
Leia mais sobre temas africanos na nossa página otimizada para telemóveis. www.dw.de/móvel. Móvel sem acento no O.
Começa esta quinta-feira, 31 de julho, julgamento por enriquecimento ilícito de Karim Wade, filho do ex-presidente senegalês Abdoulaye Wade. O réu terá auferido, de forma dúbia, 230 milhões de euros durante o tempo em que esteve no governo. Será que vai ser considerado culpado ou inocente? É uma questão importante, uma vez que o atual governo senegalês do presidente Macky Sall se mostra muito empenhado em seguir o rastro de dinheiro roubado. Carla Fernandes.
Durante o mandato do seu pai, Abdoulaye Wade, antigo presidente do Senegal, Karim Wade chegou a estar à frente de um ministério que lidava com a cooperação internacional, infraestruturas, transportes aéreos e energia. No Senegal, fez com que fosse chamado o ministro dos céus e da terra. Karim Wade foi acusado e preso a 17 de abril de 2013 em Dakar, por suspeita de ter adquirido ilicitamente diversos bens, como empresas, terrenos e veículos. No entanto, mostra-se confiante.
Tenho confiança na justiça do meu país. Pedi por justiça em várias ocasiões quando fui alvo de difamação e em todos os casos a justiça esteve a meu favor.
As investigações no caso de Karim Wade focam-se principalmente em duas áreas, o porto e o aeroporto da capital senegalesa, Dakar. Alegadamente, verificaram-se negócios dúbios em torno destas duas infraestruturas de transportes em que Karim teria tido lucros de milhões de euros. Mas teria sido a quantia exata? E onde estariam as provas? Sheikh Tidjane Ba, um proeminente defensor da anticorrupção senegalês, apelou à paciência.
O valor estimado não é o real. Então teremos de esperar até que o CREI termine as investigações e depois saberemos qual o valor desviado por Karim Wade.
O CREI, aqui mencionado por Sheikh Tidjane Ba, é o Tribunal para a Repressão do Enriquecimento Ilícito do Senegal. Este tribunal esteve durante muito tempo adormecido, mas o presidente Macky Sall reavivou-o. Alioune Ndao é o advogado de acusação e foi encarregado de fornecer provas para os alegados crimes financeiros cometidos por Karim Wade.
O objetivo desta investigação é clarificar o que foi deliberadamente encoberto durante muito tempo. A investigação será feita a nível nacional e internacional.
A investigação arrastou-se durante um ano, período no qual se multiplicaram as exigências de libertação de Karim Wade. E no dia 17 de abril deste ano, o seu julgamento foi anunciado com uma grande redução na lista de acusações. Agora a quantia desviada está valorizada em 230 milhões de euros, muito menos que os 1.000 milhões de euros de que se falava há um ano atrás, quando foi acusado. Os senegaleses querem justiça, como afirma um cidadão ouvido pela televisão do Senegal.
Isso como disse, saber verdade.
Se o que dizem sobre Karim é verdade, então ele está numa embrulhada. Afinal, trata-se de 1.000 milhões dos nossos francos. É muito dinheiro. Então ele será obrigado a devolver-nos o dinheiro. Os senegaleses estão fartos de tudo isto porque as nossas necessidades sociais ainda persistem. Há desemprego em massa entre os jovens, então já não podemos aceitar isto.
A primeira audiência do julgamento é esta quinta-feira, 31 de julho. Carla Fernandes para a DW.
DW. Voz da Alemanha.
Mais de 100 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas na faixa de Gaza em ataques israelitas, o que eleva o total de palestinianos mortos nos 23 dias da ofensiva de Israel para 1.359. Esta quarta-feira, aviões israelitas abriram fogo perto de um mercado de rua no bairro de Shijaya, na cidade de Gaza, matando pelo menos 17 pessoas e ferindo outras 200, de acordo com fontes médicas. O ataque teve lugar durante um período de 4 horas de uma trégua humanitária israelita, mas as autoridades de Israel avisaram que o cessar-fogo não seria aplicado em locais onde as tropas estivessem a operar. O Hamas, por sua vez, denunciou esta pausa de 4 horas como uma manobra publicitária. Na noite anterior, um ataque a uma escola da Organização das Nações Unidas matou 16 pessoas, desencadeando a fúria do secretário-geral da ONU, bem como da Agência da Organização para os Refugiados Palestinianos. 3.300 pessoas procuravam refúgio nesta escola. Christopher Gunness é porta-voz da Agência da ONU para os Refugiados da Palestina. Na noite passada, crianças foram mortas enquanto dormiam ao lado dos seus pais no chão de uma sala de aula num abrigo da ONU. Crianças mortas durante o sono. Isto é uma afronta para todos nós, uma fonte de vergonha universal. Hoje o mundo está em desgraça. Mais de 7.200 palestinianos foram feridos desde o início da ofensiva israelita, que começou com uma intensa campanha aérea a 8 de julho e se expandiu com o envio de tropas terrestres para a periferia de Gaza a 17 de julho. Do lado israelita, fonte militar disse que foram mortos esta quarta-feira mais 3 soldados e a comunicação social noticiou outros 15 feridos. O conflito custou a vida a 56 militares israelitas, todos mortos desde o início da operação terrestre. O ataque à escola da ONU, classificado pelo secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, como escandaloso e injustificável, é visto, no entanto, de forma diferente pelo lado israelita, que afirma estar a tentar evitar vítimas civis e acusa o Hamas de utilizar a população como escudos humanos. Peter Lerner é porta-voz do Exército de Israel. Na parte da manhã foram disparados morteiros perto da escola. Houve uma troca de tiros com as nossas tropas. É realmente uma tragédia, mas o exército israelita não atinge intencionalmente as instalações da ONU.
But the IDF does not intentionally target UN premises.
Opinião contrária tem Riad Rotman, diretor da Organização Médico International em Ramallah, em permanente contacto com os parceiros na faixa de Gaza. Não consigo imaginar um alvo que Israel vá potencialmente deixar de atacar, com exceção das instalações da Agência da ONU para os Refugiados da Palestina, em Gaza, e os hotéis na praia, uma vez que estão lá muitos estrangeiros. Em Gaza, os bens essenciais já estão a faltar. Devido ao elevado número de feridos, nos últimos dias os hospitais estão sobrelotados e, para além do risco de bombardeamento nestas infraestruturas, os ataques já ameaçam mesmo o abastecimento de água e energia dos hospitais. Agora que a única usina elétrica de Gaza foi destruída, grandes áreas não têm mais de 2 horas de eletricidade por dia. Esta quarta-feira, uma delegação israelita chegou ao Cairo para participar em conversações com responsáveis egípcios sobre uma eventual trégua no conflito com o movimento radical palestiniano Hamas em Gaza. Uma delegação palestiniana é igualmente aguardada esta semana no Egito, que assumiu o papel de mediador durante o último conflito em 2012 entre o Estado Hebreu e o Hamas, que controla a faixa de Gaza desde 2006. O Hamas, recorde-se, rejeita qualquer cessar-fogo até que o bloqueio imposto ao enclave palestiniano desde 2006 seja levantado, enquanto Israel afirma que quer destruir os túneis que são utilizados pelo movimento palestiniano para realizar ataques contra o território israelita.
DW Espaço do Ouvinte.
Recordamos antes de mais o tema de abertura desta emissão. Moçambique aderiu a um protocolo facultativo da Convenção contra a Tortura, que entra em vigor esta quinta-feira. E nós perguntámos-lhe de que forma pode a adesão a este protocolo evitar casos de tortura em Moçambique. Márcio Pessoa tem estado a acompanhar as suas mensagens e junta-se a nós aqui no estúdio. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Maria João. Bom dia aos ouvintes. O Cabral Paulo, da província de Bié, em Angola, diz que a única forma desta adesão evitar o trato desumano é registrar a iniciativa na mente das pessoas, não apenas no papel. Os policiais precisam ser incentivados a trabalhar pela ordem do povo, não para defender interesses. Carlos Cardoso da Beira espera que a convenção seja mesmo cumprida na íntegra e que quem transgrida seja exemplarmente punido. Salim Antônio da Beira, Moçambique, acha que o protocolo é pura falsidade. João Vetela diz que a convenção precisa ser implementada imediatamente para se ver quem manda a polícia torturar pessoas da oposição. Ele acha que será fácil o policial indicar o mandante do crime cometido. Antônio de Nascimento, de Maputo, acha que seria bom se esta convenção fosse realmente cumprida por todos. Felisberto Filomeno acha que a adesão não vai mudar nada. Ele diz aqui, talvez no outro mundo ou no outro país. O adiamento da assinatura do acordo de paz entre o governo e Renamo é uma decepção? Pode ser considerado um retrocesso? Um retrocesso é outro assunto que trouxemos hoje no Jornal da Manhã. Faustino Ngai concorda que é um retrocesso porque as eleições já estão próximas. Tinham que acabar logo com isso porque quem sofre é o povo, diz o Faustino. Charles José acha que essas pessoas estão a enganar o povo e pede para os negociadores não irem a público falar mentiras. Paulo Aurélio diz que este jogo de político só prejudica o povo. Luke Sivi diz que é uma brincadeira de mau gosto. Nogueira Chini é outro que acha que é uma decepção e um retrocesso. Zito Mepano pede paz de uma vez em Moçambique. O Chumbo James diz que isso é só para Malta sofrer. Ele sugere que é melhor o governo cumprir e honrar o compromisso. Do contrário, vai acontecer o que passou na Líbia e outros países da África Ocidental. Edila Joaquim diz aqui, eles discutem e o povo é que paga. Rondão Quaqua escreve, estamos mal de palhaçadas, é o que diz o ouvinte. São essas as reações na manhã desta quinta-feira, Maria João.
Obrigada, Márcio. Obrigada a todos os ouvintes pela participação na nossa emissão. Fica por aqui este Jornal da Manhã. Continua a acompanhar-nos. Já sabe, nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenha um bom dia.